4 dias para as eleições de 2022, nas quais a população vai decidir quem ocupa cargos dos executivos e legislativos a nível federal e estadual. Uma eleição que desde a década de 90 usa um sistema eletrônico que nunca teve registros de fraudes. Uma eleição que, apesar disso, tem sido marcada por um levante sem fundamentos, liderado pelo próprio presidente da República, contra a integridade do sistema eleitoral. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 28 de setembro de 2022, dia em que o Tribunal Superior Eleitoral realizou uma visita à sala de totalização dos votos das eleições de 2022. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, esteve no local acompanhado de entidades, partidos e representantes do governo. A tônica do encontro foi reiterar a integridade das urnas e do processo eleitoral.
Nós realizamos hoje, como vocês puderam ver, uma visitação à sala de totalização. Exatamente é para mostrar o que já era óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que participam do processo eleitoral, para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara. Não é nem sala secreta, nem sala escura. A apuração é transparente, a apuração é auditável e a apuração é fiscalizada por todos aqueles que estão inscritos.
Esse que você ouviu foi o ministro Alexandre de Moraes falando para jornalistas depois da visita. A sala faz parte da área da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, na sede da entidade em Brasília. Em termos de estrutura, o espaço de totalização dos votos é um local de trabalho bastante convencional, envidraçado, com computadores distribuídos em baias e aquele aspecto de espaço de serviço público, sem muita coisa ao redor. No local trabalha uma equipe de 20 servidores, que atua em conjunto com outros setores do TSE e dos tribunais regionais eleitorais.
Na visitação desta quarta, estavam presentes nomes ligados ao governo, como o ministro da Defesa e general da Reserva, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou para tentar a reeleição.
Também estiveram presentes no evento integrantes das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de Ciro Gomes, do PDT, de Simone Tebet, do MDB, de Soraya Tronic, do União Brasil, e do Padre Kelmon, do PTB.
Uma das estratégias de Bolsonaro, candidato à reeleição, que está atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto, é desacreditar o sistema eleitoral. Ele já fez diversos ataques infundados à confiabilidade das urnas eletrônicas, sem nunca apresentar provas. Em mais de uma ocasião, Bolsonaro se referiu à sala de totalização de votos como, entre aspas, sala secreta ou sala cofre. No dia 22 de setembro, ele afirmou que ninguém sabe o que acontece lá dentro.
Em outras eleições, como em 2014, por causa do horário de verão e da diferença de fuso horário entre os estados, houve um período em que os funcionários que faziam a totalização tinham que ficar incomunicáveis. Isso era uma medida de segurança para o resultado não ser divulgado enquanto alguns estados, como o Acre, ainda votavam.
Em 2022, a eleição vai acontecer no país todo ao mesmo tempo, sem essa discrepância de horário. No Acre, por exemplo, o horário de votação vai ser das 6 às 16 horas. Já na Ilha de Fernando de Noronha, os eleitores podem votar das 9 às 18 horas. Bolsonaro se aproveita dessa confusão em relação a outros anos para propagar a ideia de uma suposta sala secreta.
Na segunda-feira, Bolsonaro também atacou o TSE durante uma das suas lives nas redes sociais. Ele disse que o tribunal tem má vontade com as Forças Armadas. Bolsonaro alegou que, apesar da corte ter acatado algumas sugestões dos militares para as eleições desse ano, o processo eleitoral só teria chance, entre aspas, zerada de fraude se o Brasil implementasse o voto impresso. Essa proposta do voto impresso foi rejeitada pelos parlamentares em 2021, num dia em que o presidente colocou tanques e outros veículos militares para desfilar na frente do Congresso.
Ao sair da visitação nesta quarta, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi questionado se a sala era secreta e respondeu que não mais, que agora a sala é aberta. Horas depois, o partido de Bolsonaro divulgou um documento dizendo que uma auditoria feita pela legenda encontrou falhas no sistema eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota logo depois, chamando as conclusões do documento do PL de, abre aspas, falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário. Fecha aspas. Moraes incluiu o documento do PL no inquérito das fake news em andamento no Supremo.
Essa nova tentativa de investida contra a credibilidade das urnas veio nas vésperas da votação e diante de pesquisas de intenção de voto que indicam chances de Bolsonaro ser derrotado já no primeiro turno. A história do presidente incitando dúvidas contra o sistema eleitoral brasileiro não é de agora. Ainda em 2018, quando ele ganhou a disputa em segundo turno, Bolsonaro alegou que as eleições foram fraudadas e que ele deveria ter ganhado no primeiro turno. Ele nunca apresentou provas disso.
Já em 2022, em julho, ele convocou uma reunião com embaixadores de diversos países para alegar que o processo eleitoral brasileiro não é confiável. O caso teve grande repercussão internacional e a mídia estrangeira comparou as atitudes de Bolsonaro às do ex-presidente americano Donald Trump.
Nos Estados Unidos, o Trump perdeu para o Joe Biden em 2020, ano em que disputou a reeleição. Trump manteve um discurso de desacreditar o sistema eleitoral americano, bem nos moldes do que Bolsonaro está fazendo agora, e de incitar os seus apoiadores a fazerem o mesmo. Isso tudo culminou na invasão do Congresso americano no dia da posse de Biden, quando 5 pessoas morreram.
Aqui no Brasil, as Forças Armadas, que constitucionalmente não podem interferir no processo eleitoral, foram convidadas pelo TSE a integrar, junto com outras entidades, a Comissão de Transparência do Tribunal, criada em 2021. O convite foi avaliado depois como um tiro no pé dos ministros da Justiça Eleitoral. Isso porque os militares têm usado esse espaço para fazer questionamentos e sugestões que corroboram com a tônica de Bolsonaro de que a votação brasileira precisa ser redesenhada para ser mais segura. Uma das mudanças para as eleições de 2022 que as Forças Armadas conseguiram emplacar no TSE foi a implementação da biometria no teste de integridade das urnas.
O teste de integridade é um processo que acontece em todas as eleições desde 2002. No dia do pleito, acontece uma votação simulada com eleitores voluntários. O objetivo é provar que o voto digitado na urna é o mesmo que será contado. Para isso, são depositados votos em cédulas de papel e também são digitados os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Na sequência, os resultados são comparados. Esse processo é filmado, transmitido pelo YouTube e conta com o monitoramento de entidades fiscalizadoras. Desde que começaram a ser realizados, os testes nunca encontraram falhas nas urnas.
Para 2022, a biometria foi introduzida nesse processo a partir desse pedido dos militares. No entanto, o TSE disse que o uso da biometria é um teste e vai acontecer caso eleitores se voluntariem para isso. Se nenhum eleitor presente nos locais de testagem quiser participar do teste biométrico, ele não vai acontecer.
Apesar do nome, não é na sala de totalização que os votos são de fato contabilizados. É importante ressaltar que não existe nenhum tipo de interferência humana no processo de contagem dos votos. Ali naquela sala, os servidores só garantem que o computador que fica no centro de processamento de dados, em outro local, execute corretamente o processo de contagem de votos. O resultado das eleições é gerado automaticamente a partir do envio das informações pelos tribunais regionais eleitorais.
Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essas pessoas, elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressaltos.
Esse que você ouviu foi o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, falando a jornalistas também nesta quarta-feira. Além de dar essa explicação, o secretário também ressaltou que o espaço tem acesso livre para os representantes das entidades fiscalizadoras.
Em 2022, o TSE permite que dezenas de entidades fiscalizem a apuração dos votos. Além dos partidos que enviaram representantes para a visita nessa quarta, estão incluídas organizações como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de Justiça. Também tem o monitoramento feito por observadores internacionais, como a Organização dos Estados Americanos.
Só que até chegar esse momento de contagem dos votos, existe todo um processo que vai desde a hora em que o eleitor pisa na sessão eleitoral.
Para esse ano, algumas medidas de segurança foram tomadas pelo TSE, visando garantir a integridade do processo eleitoral e também dos mesários, que são os voluntários que trabalham para que as eleições aconteçam.
Será proibido, por exemplo, portar o celular dentro da cabine de votação. Os eleitores podem ingressar nas sessões eleitorais com os aparelhos e utilizar o e-título, que é o aplicativo com o título de eleitor digital. Mas eles precisam entregar os smartphones aos mesários antes de ir lá votar nos seus candidatos.
Outra proibição desse ano é o porte de armas a um raio de 100 metros das sessões eleitorais. A proibição começa a valer 48 horas antes da votação e segue nas 24 horas seguintes ao encerramento das eleições.
Tendo em mente essas restrições, o eleitor vai lá e aperta nos números dos seus candidatos. Primeiro para deputado federal, depois deputado estadual ou distrital, senador, governador e, por último, presidente.
Daí, depois do encerramento do horário de votação, são impressos os boletins de urna para quem quiser auditar o resultado eleitoral. Nesse boletim é possível ver quantos votos foram computados naquela sessão e para qual candidato. Depois disso, as autoridades retiram de cada urna uma mídia móvel para que os dados computados pela urna sejam transmitidos ao TSE, onde eles vão ser totalizados.
É preciso tirar a mídia de dentro da urna porque a urna em si não tem nenhum equipamento para nenhuma forma de conexão de rede, seja por cabo, Wi-Fi ou Bluetooth. Esse isolamento impede que as urnas sejam hackeadas. Essa mídia é então levada a um dos milhares de pontos de transmissão determinados pela Justiça Eleitoral, que pode ser a sala de informática de uma escola pública, por exemplo.
Esse computador da sala de informática, no exemplo que a gente usou, é configurado com um sistema operacional que torna a máquina um equipamento temporário da Justiça Eleitoral. Com isso, só a Justiça Eleitoral pode usar o computador naquele momento. A mídia da urna, que é aquele objeto físico, é inserida nesse equipamento e daí, através de uma VPN, que é uma rede privada virtual na sigla em inglês, as informações são enviadas ao TSE de forma segura.
Para garantir a inviolabilidade dos dados transmitidos, a Justiça Eleitoral conta com um conjunto de certificados digitais, que é como se fossem chaves únicas. Tipo a chave de abrir a porta mesmo, só que numa versão digital. Além disso, tem processos de criptografia, que é uma codificação. Eles blindam a rede de internet privada da Justiça Eleitoral e os próprios dados transmitidos, o que restringe o acesso a eles apenas aos computadores da Justiça Eleitoral. Só esses aparelhos têm as chaves para essa decodificação, que vai fazer a leitura dos dados.
Já na sede do TSE, os programas conferem se os dados recebidos têm as assinaturas digitais correspondentes às urnas que eles representam. É um processo que conta com múltiplas etapas de verificação para atestar a integridade das informações. No caso da detecção de irregularidades, os dados são automaticamente descartados.
Os próprios eleitores podem comparar os resultados publicados pelo TSE aos boletins de urna. Os boletins ficam expostos em cada sessão eleitoral logo após o fim da votação, a partir das 17 horas no horário de Brasília. E eles também estarão disponíveis no aplicativo de celular Boletim na Mão. Os partidos e outras entidades fiscalizadoras também podem solicitar todos os arquivos das urnas eletrônicas e do banco de dados da totalização, para fazer uma verificação posterior.
Desde que foi implementado, em 1996, o sistema de urnas eletrônicas brasileiras nunca teve nenhum indício de fraude e é considerado um dos mais seguros do mundo.
A A minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, chegou nesta quarta-feira ao seu 10º e último capítulo. E o Conrado Corsaletti, editor do Nexo, está aqui para falar sobre esse episódio final. Conrado, a gente não sabe como acaba essa crise chamada Brasil, mas e a minissérie? Como é que ela acaba?
Olá, Suzana. Olá, ouvinte. Bom, o episódio final fala dos ideais da Nova República, esse período que começa lá nos anos 80, após o fim da ditadura militar. Ideais que foram minados no meio de toda essa crise política que toma o país há pelo menos aí uma década. O episódio traz uma série de avaliações sobre esses ideais que estão expressos na Constituição de 1988 e traz também uma série de projeções sobre o que pode vir pela frente, sobre como o Brasil pode voltar a explorar todo o seu potencial como nação.
E Conrado, 10 episódios depois, com 53 entrevistas feitas, o que é que as pessoas que o Politiquês ouviu disseram? O Brasil tem jeito?
Olha, Suzana, tem muita avaliação pessimista, justamente pelo período mundial que a gente está passando no momento. Mas tem também muitos caminhos apontados ali pelos entrevistados. E todos esses caminhos passam necessariamente pela política, pelo fazer política, pelo envolvimento das pessoas com a política, e não pela negação da política. Por isso, eu convido você que está ouvindo, Durma, a conferir a minissérie, porque além dela narrar a série de acontecimentos alucinantes dos últimos anos, ela acaba deixando isso bem claro, que é a importância da política para a vida de todo mundo. Acho que no fim, depois desses 10 episódios, foi possível trazer uma contribuição bacana para o debate público, para esse momento crucial que a gente está vivendo agora.
O 10º e último episódio do Politiquês você pode ouvir no seu tocador de podcast preferidos ou acessar o site do Nexo, nexojornal.com.br.
A Amazônia é alvo de várias atividades econômicas predatórias e ilegais, que muitas vezes são o início de uma cadeia que termina nos produtos que chegam na prateleira do supermercado. Como então tentar evitar que o consumo que a gente faz prejudique a floresta? A estagiária da redação Mariana Marques consultou especialistas sobre o assunto num texto da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de temas-chave para o futuro, como a Amazônia. Mariana, conta pra gente, o que uma pessoa pode fazer para tentar minimizar esse risco?
Tudo que a gente consome pode impactar diretamente o meio ambiente e biomas que devem ser protegidos, como a Amazônia. Isso está diretamente ligado com a origem e a legalidade das matérias-primas que compõem os produtos que compramos. A gente consultou Paulo Moutinho, pesquisador sênior do IPAM, e o engenheiro florestal Marcos Biasati, que faz parte do IDESAM, uma organização não governamental que atua com a economia sustentável na Amazônia, sobre como podemos nos certificar que nossas ações não estão afetando a floresta de modo negativo. O Marcos disse que é importante incentivarmos negócios sustentáveis, que possuam um impacto positivo para a floresta e que gerem renda para as comunidades que habitam a Amazônia. O Paulo enfatizou a necessidade de buscar compreender cada vez mais quais são as origens dos produtos e dar prioridade para aqueles que possuem certificados que assegurem a sua procedência. Para as pessoas que possuem seus próprios negócios, é recomendável exigir diretamente dos fornecedores a origem e a certificação do que será comprado. Essas são formas de evitar que nós sejamos os consumidores finais de matérias-primas obtidas de forma irregular, aos custos do dano ao patrimônio nacional que a Amazônia representa.
Você pode ler o texto da Mariana com mais orientações no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Do caminho do voto da urna até o resultado da eleição, passando pelo encerramento da minissérie Uma Crise Chamada Brasil e terminando com recomendações para que o seu consumo não prejudique a Amazônia, durma com essa.
Com roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde, participações de Conrado Corsaletti e Mariana Marques e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!